Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo produtor, amiga dona de casa, você que está aí do outro lado do rádio. É muito bom estar na sua companhia. Tudo bem, Aline?
Tudo ótimo, Valmir. Olá, ouvinte. Vamos ao programa de hoje?
Sim, vamos lá. O nosso Prosa Rural está cheio de coisas bacanas.
Eu posso saber qual é o tema de hoje, Valmir?
Claro, Aline. Hoje nós vamos falar de sistemas agroflorestais e adequação ambiental sob a perspectiva do novo Código Florestal.
Nossa, parece meio complicado, não é não, Valmir?
Não deixa de ser, Aline. Mas a gente explica. É que as normas do novo Código Florestal ainda geram muitas dúvidas entre os agricultores de todo o Brasil. Um dos principais pontos que ainda causam confusão na nossa cabeça é o conjunto de regras sobre reserva legal e áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, que influenciam diretamente a estrutura das propriedades rurais.
Peraí, mas e esse negócio aí de adequação ambiental, Valmir?
Vamos saber já já, Aline. O nosso convidado de hoje, o pesquisador Gustavo Curcio, lá da Embrapa Florestas, vai explicar tudo isso pra gente logo mais no quadro Um Dedo de Prosa. E você vai ver que o assunto de hoje não é nenhum bicho de sete cabeças. É só ficar ligado.
Ok, Valmir, eu acredito. E o que você acha de a gente escutar uma bela música antes da nossa prosa com o Gustavo?
Eu acho ótimo, Aline. Vamos chamar o compositor Arnaldo Soares com a canção Caboclada.
Favas contadas.
Obrigada, Arnaldo Soares, por mais essa participação no Prosa Rural.
Vamos então voltar ao nosso tema de hoje, sistemas agroflorestais e adequação ambiental, sob a perspectiva do novo Código Florestal.
Primeiro, nós vamos explicar aos nossos ouvintes que lei é essa, né, Valmir? Desde 25 de maio de 2012, vigora uma nova lei florestal no Brasil, a Lei 12.651. Ela foi modificada em alguns pontos, primeiramente por medida provisória, e em outubro de 2012, pela Lei 12.727.
Pois é, Aline, e você sabia que é no primeiro artigo de uma lei que se estabelece o seu objetivo geral ou sua missão?
É mesmo? Então conta para os nossos ouvintes o objetivo geral da lei florestal.
Muito bem. O objetivo geral do novo Código Florestal é estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento da matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Inclui também a previsão de instrumentos e econômicos financeiros para o alcance de seus objetivos, sempre visando ao desenvolvimento sustentável. Daí, a necessidade das propriedades rurais serem adequadas ambientalmente.
Para isso, é necessário conhecer direitinho o que diz a lei para poder aplicá-la nas propriedades rurais, não é mesmo?
É isso aí. E quem fala mais disso para a gente é o pesquisador Gustavo Curcio, da Embrapa Florestas.
E quem conversa com ele é a colega Maria Paraguaçu. Vamos ouvir?
Um dedo de prosa.
Gustavo, explica para os amigos do Prosa Rural o que é uma área de preservação permanente e o que é uma reserva legal.
Bem, Maria, tanto a APP, a Área de Preservação Permanente, como a Reserva Legal, são duas entidades jurídicas. As duas estabelecem áreas prioritárias para serem demarcadas dentro da propriedade rural. A área permanente, a área de preservação permanente, são áreas que circundam áreas mais frágeis da paisagem, por exemplo, topos de morro, beiras de rio, nascentes, e ali a questão hídrica é muito importante, a questão da biodiversidade, a questão de preservar as funções ecológicas são muito importantes. Agora, a reserva legal, ela já é uma entidade jurídica que prevê algum suporte de uso. Então você pode fazer não um uso tão intensivo, mas você pode fazer usos com manejos mais sustentáveis, né, menos intensivos, e você pode ter rendimentos sociais e econômicos, além do cunho ambiental.
Os agricultores podem produzir nessas áreas?
Bem, podem. No caso da reserva legal, ela pode e deve ser usada, mas ela deve ser averbada e, naturalmente, isso deve ser comunicado dentro da competência do SISNAMA, algum órgão ligado ao SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Agora, você deve ter usos muito bem adequados com a fragilidade da área. Agora, a APP, médios e grandes produtores em geral não podem usar, os pequenos produtores podem fazer usos sustentáveis, desde que comprovados, né, através de formas de uso que não façam agressão, por exemplo, à beirada de um rio. Mas podem sim, e daí tem que ser, tecnicamente, tem que ser bem adequado.
De acordo com a nova lei, toda propriedade rural que tem área de reserva legal menor do que foi estabelecido poderá regularizar sua situação recompondo essa área. Como o agricultor pode fazer essa recomposição da reserva legal?
Bem, esses percentuais estão previstos por lei. De acordo com o bioma e as fisionomias, os percentuais variam. Então, na Amazônia, por exemplo, está com 80%, mas existem fisionomias que têm percentuais distintos. Os demais biomas, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, enfim, os demais biomas é 20%. Agora, o que é muito importante, que o agricultor deve ter uma atenção voltada para isso, é a questão da data. Ele tem 2 anos, a partir de 25 de maio de 2012, ele tem 2 anos para fazer a recomposição da sua reserva legal. E mais, o produtor tem que fazer esse registro da reserva no órgão competente ambiental, né, que está todo ele vinculado à inscrição do CAR, né? Isso é muito importante, é o Cadastro Ambiental Rural.
Obrigada pelas informações, Gustavo. Então, é importante ressaltar que o agricultor pode produzir nessas áreas de preservação, sempre observando o que diz a lei.
Isso mesmo. Vale ressaltar também que o uso das chamadas áreas de preservação permanente somente está autorizado para atividades consolidadas, ou seja, de ciclos longos, entre 3 e 4 anos de cultivo. E, além disso, os produtores podem continuar com culturas perenes, como pastagens e culturas lenhosas, que são basicamente árvores frutíferas.
E como o Gustavo explicou, o sistema agroflorestal, por ser um sistema de produção de baixo impacto ambiental, é o mais indicado para essas áreas.
Só lembrando que o produtor deve fazer o Cadastro Ambiental Rural, o CAR.
Isso mesmo. O CAR é obrigatório e passou a ser um instrumento formal para a implantação do Código Florestal em imóveis rurais e para a regularização ambiental da propriedade. O registro poderá ser no órgão municipal, estadual ou federal, ligado ao Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente, SINIMA.
Muito bem, então agora vamos deixar o telefone da Embrapa Florestas para quem quiser saber mais sobre sistemas agroflorestais e adequação ambiental.
Lápis e papel na mão para anotar. O DDD é 41 e o telefone é 3675-5600.
Repetindo, 41 é o DDD e o telefone é o 3675-5600.
Usando um telefone fixo ou um orelhão, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. O número você já conhece.
0800-646-1160.
É isso aí, meu amigo, minha amiga. E antes de fecharmos esse programa, vamos ouvir uma conversa que a jornalista Mônica Silveira teve com o diretor de transferência de tecnologia da Embrapa, Valdir Stumpf.
Vamos sim, Aline. Ele falou sobre agricultura familiar.
É que a ONU declarou 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. E a Embrapa, que tem um papel importantíssimo neste setor, apresenta suas ações. Vamos saber mais sobre isso?
Ao pé do ouvido.
Gostaríamos que o senhor falasse sobre a importância de o ano de 2014 ter sido declarado pela ONU o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
A ONU é a Organização das Nações Unidas. É um órgão mundial e que tem uma visão global. Esse reconhecimento da ONU à agricultura familiar é uma prova da importância que esse grupo de agricultores no mundo tem e representa para a produção de alimentos e para a segurança alimentar.
Então quer dizer que a agricultura familiar em 2014 vai ser destaque no mundo todo, Dr. Valdir?
Sem dúvida, ela já é destaque. O que estamos fazendo esse ano, o que a ONU está fazendo, é dar uma visibilidade mundial, ou seja, dizendo para todas as pessoas do mundo inteiro que olhem a agricultura familiar com olhos muito especiais, pela sua importância, pela sua inclusão e pela sua capacidade de produção de alimentos.
E com relação ao Brasil, o senhor acredita que o Ano Internacional da Agricultura Familiar vai ajudar na ampliação de políticas públicas para esse segmento agrícola?
O Brasil é hoje, sem dúvida, um dos países que tem um conjunto mais rico de políticas públicas para a agricultura familiar. E pelo que nós temos observado, há uma ideia e há um propósito de ampliar essas políticas para que os agricultores familiares sejam cada vez mais incluídos no processo de produção e que estejam cada vez mais presentes, não só na segurança alimentar, como na busca de qualidade de vida no meio rural e para as cidades brasileiras.
E qual o papel da Embrapa no Ano Internacional da Agricultura Familiar?
Nós estamos fazendo um grande movimento dentro da Embrapa para marcar o Ano da Agricultura Familiar como um ano especial. Nós já temos na nossa programação de pesquisa um conjunto de ações, um conjunto de projetos que respondem à agricultura familiar. Mas, sem dúvida, nesse ano nós estamos organizando um grupo de trabalho com representações de todas as unidades da Embrapa, de todas as regiões, para que a Embrapa possa dizer, através de um programa institucional, referendar a agricultura familiar como uma agricultura de extrema importância para a segurança alimentar e para a segurança do país.
Obrigada, Valdir Stumpf, e obrigada, colega Mônica Silveira. Adorei saber sobre as atividades da Embrapa neste Ano Internacional da Agricultura Familiar, Valmir.
Também achei bastante interessante, Aline. Muito bem, por hoje é só, amigo ouvinte. Obrigado pela sua companhia e já deixamos marcado o nosso novo encontro.
Isso mesmo, semana que vem estaremos aqui esperando por você, combinado?
Um grande abraço, pessoal, e até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Maria Paraguaçu Cardoso. Locução Aline Basile e Valmir Nascimento. Técnica Antônio Nascimento. Conteúdo Embrapa Florestas.